Inquietações com Álvaro Carneiro, João Carvalho Costa e Paulo Vieira de Castro. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Olá a todos, é novamente o Inquietações. Hoje, para além de mim próprio, a Madalena Almeida, que nos ajuda aqui durante o programa, e o Francisco Mourão Correia. Olá aos dois.
Olá, boa noite.
Boa noite.
O Francisco Mourão Correia vai nos falar sobre exopolítica. Exopolítica é uma palavra nova para a maior parte das pessoas. E o que é exopolítica, Francisco? Desde já obrigado por estar aqui, por nos ajudar no esclarecimento desta questão.
Obrigado eu pelo convite, muito boa noite a todos. Pois, exopolítica será um neologismo, embora um neologismo já aplicado desde os anos 70. Portanto, fazendo aqui uma retrospectiva histórica, foi primeiramente utilizado por Alfred Weber, que é um advogado internacional, um autor futurista também, e que fez um estudo para a administração de Jimmy Carter, portanto, anos 70, a administração americana de Jimmy Carter, sobre a possibilidade de uma futura comunicação interestelar. Portanto, como é que vamos comunicar com uma outra civilização, que políticas vamos desenvolver, como é que nos vamos relacionar com esses outros seres. Pronto, que implicações também, inclusive, vai ter para a nossa sociedade, portanto, o reconhecermos oficialmente que não estamos sós no universo. Né? Alfred Weber fez um trabalho, conduziu bem o trabalho até cerca do ano 2000, 2001, depois entrou ali numa certa espiral de algum sensacionalismo, ao ponto de começar a estudar a coisa ao contrário, portanto, que políticas é que os extraterrestres têm para connosco? O que torna tudo mais difícil, não é? Portanto, se nós não sabemos ao certo quem é que está do lado lá, sem nem sequer há um reconhecimento oficial que existem outros, como é que nós vamos já estar a falar das políticas que eles vão desenvolver para connosco? Portanto, situação delicada. Temos outras pessoas, nomeadamente Paula Harris, que é uma jornalista italo-americana, que trabalhou com o astrónomo Joseph Allen Hynek, que foi o astrónomo que esteve a liderar um grupo de trabalho conduzido pela Força Aérea Norte-Americana para estudar o fenómeno OVNI. Portanto, entre 52 e 1969, ele esteve, enquanto astrónomo, enquanto cético, esteve a conduzir este estudo, onde foram avaliados mais de 2 mil casos, e chegou ao fim, e sabendo que de facto, quer dizer, constatando a realidade face ao número exuberante de casos e à boa qualidade dos casos, acabou por sair deste projeto e fundar, dentro da Universidade Northwestern, mesmo o Center for UFO Studies, portanto, Centro para o Estudo do Fenómeno OVNI, digamos assim. Pronto. Portanto, a Paula Harris foi um braço direito teve a trabalhar com ele e depois ingressou mais tarde também no Instituto da Exopolítica. Falando do Instituto, o Instituto é criado pelo Dr. Michael Sala, que tem um doutoramento em resolução de conflitos e, curiosamente, esteve a mando das Nações Unidas a mediar o conflito de Timor-Leste, Indonésia-Portugal, nos anos 90, não é? E, portanto, depois foi nos meandros da diplomacia, chegou inclusive a ser convidado cá da Universidade do Porto para abordar e palestrar sobre como tinham decorrido toda esta abordagem, toda esta negociação, esta situação diplomática, e foi nos meandros da diplomacia internacional que teve acesso a alguma informação que o levou a criar este Instituto de Exopolítica, que depois tem diversos grupos a nível internacional, sendo eu o representante português e fazendo eu parte do Board of Advisors, portanto, digamos que do grupo de conselheiros do Instituto. Não é? Pronto, há vários outros elementos, enfim, que se podia falar, mas neste momento a exopolítica é mesmo isso, é o instituto, o estudo das implicações sociopolítico-religiosas, económicas, seja o que for, para a nossa sociedade, descobrindo que não estamos sós no universo. Portanto, que políticas iremos nós ter que desenvolver, mas também que implicações é que tem para a nossa sociedade. Esta foi uma… tentar sintetizar…
Não é fácil, eu agradeço. Eu acho que a maior parte das pessoas que nos está a ouvir neste momento quer saber casos concretos. Quem é que afirma que já se encontrou? Estamos a falar de esferas de poder, estamos a falar de gente que internacionalmente é reconhecida como tendo poder. Quem é que, ainda que seja a boca pequena, a propósito de quem é que se fala quando se nos referimos a este tipo de encontros? Eu sei que há pelo menos um Presidente da República, sei que há pelo menos alguém muito próximo, alguém do Vaticano e muito próximo do próprio Papa, são pessoas de quem se fala, quem são estas pessoas e haverá outras provavelmente, não, Francisco?
Essencialmente aqueles que são as melhores testemunhas são de facto os militares, não é? Portanto, especialmente, por exemplo, aqueles que são que fazem parte das forças, da Força Aérea, não é? Porque esses aí estão, são educados, são, sim, são educados, são instruídos, no fundo, a tentar saber reconhecer tudo aquilo que anda à sua volta, não é? No ar. E, portanto, quando eles são os primeiros a dar o alerta de que algo estranho se passa e que não conseguem reconhecer o que aquilo é, que fenómeno é aquele que consegue executar manobras completamente fora de comum, que implicam forças gravitacionais que supostamente nenhum ser humano aguenta, aí sim uma pessoa tem que começar a prestar atenção. A política normal é dizer, dos governos, nomeadamente dos Estados Unidos, é dizer, não se passa nada, são tudo ilusões, falsas interpretações, a são bem os termos ingleses à mente, mas sim, que são ilusões de ótica, no fundo, não é? Mas, quer dizer, isso é no fundo… Ser demasiado simplista nessa análise, não é? Quando temos realmente pilotos que estão muitas vezes em carreiras de programas secretos, etc. São pessoas, quer dizer, com uma experiência muito afinada, digamos assim. Esses, quando reconhecem que há algo ali que não entendem, é porque há algo que merece ser estudado, não é só dizer que tentar meter debaixo do tapete e dizer não, isto não é nada. E portanto, como bem referiu, existem algumas personagens a nível internacional, seja ligados à política, seja, por exemplo, realmente o senhor Monsenhor Corrado Balducci, que era muito próximo do João Paulo II, um dos chefes do Vaticano, e que dizia que a hipótese extraterrestre em nada vai contra os ensinamentos da Bíblia. Depois tivemos o Monsenhor Gabriel Funes, que chegou a publicar mesmo na newsletter do Vaticano, a Catholic News, a dizer que, num artigo extenso sobre a hipótese da vida extraterrestre, falava que os cristãos teriam que se habituar à ideia de aceitar os extraterrestres como seus irmãos e que, pelo facto de estarem mais evoluídos, podiam estar mais próximos de Deus e, por isso, isentos do pecado. É uma afirmação bombástica, não é? Portanto, isto publicado em 2009, suponho eu, na Catholic News. Depois o Guy Consolmagno, que foi quem veio a seguir, também disse que estava disponível a batizar extraterrestres se assim fosse necessário. Portanto, a religião católica está mais ou menos já posicionada, depois de ter reconhecido que errou no passado, está mais ou menos posicionada para aceitar essa hipótese. Mesmo em termos da civilização, da religião muçulmana, pelo menos numa das facções, digamos assim, temos o Luís Farrakhan, que era líder da comunidade islâmica nos Estados Unidos, e que também fez em 2010, não estou em erro, 2010, 2011, fez um evento grande em Chicago, e que foi participado por mais de 5 mil pessoas. Ele convidou uma série de investigadores a nível internacional, que foram lá mostrar as várias evidências, não é, dos casos mais emblemáticos, e no fundo disse aos seus fiéis que tinham que estar preparados também para no fundo aceitar esta nova realidade. Não é? Só faltam, enfim, a religião judaica, que não se manifestou totalmente, embora assumam que a Torá possa ter sido eventualmente criada, desenvolvida por um ser superior, não necessariamente, enfim, exatamente, extraterrestres. em termos políticos, os vários presidentes dos Estados Unidos tentaram ter acesso a alguma informação, por exemplo, desde o Jimmy Carter, que ao longo da sua campanha para as presidenciais disse que iria tentar fazer tudo para desclassificar a documentação, depois não, porque ele próprio teve um avistamento e, portanto, ficou maravilhado com aquilo que tinha visto, não conseguiu explicar e, portanto, disse que iria fazer todos os possíveis para desclassificar a documentação. O Bill Clinton, a mesma coisa, na sua biografia também diz que as duas primeiras coisas que gostaria de tentar ver explicadas quando assumisse a presidência era quem tinha matado quem tinha matado Kennedy e a realidade sobre o fenómeno OVNI. Temos o Ronald Reagan, que também fez um discurso muito interessante, penso que foi em 1982, 3, não sei, em que ele diz na Assembleia Geral das Nações Unidas o que seria da humanidade se estivesse em face a uma ameaça externa, uma ameaça extraterrestre, não é? Como é que, será que não se uniam todos para combater essa mesma unidade? Portanto, haveria uma unidade da humanidade, esqueciam-se estas guerras nucleares, a Guerra Fria, etc., e uniríamos todos face a este inimigo comum externo. Temos o Paul Hellyer, que foi Ministro da Defesa do Canadá, que também já falou abertamente sobre o assunto e que teve acesso a informação privilegiada que levou a concluir que havia algumas espécies de seres humanoides que inclusive andavam aqui no meio de nós. Portanto, há muita, muita gente de gabarito, digamos assim, que aborda a questão e que se calhar devia ser melhor explorada, não é?
E também se conta, nós estamos aqui a falar sobre a exopolítica, aqui no Inquietações. Também se conta que terá havido mesmo um encontro entre o presidente Eisenhower e extraterrestres também, não é?
Sim, sim. Bom, isso é um bocado disso que disse, não é? Portanto, teria sido um encontro com o Eisenhower, penso que em 54, ele de facto esteve na base de Edwards, a base esteve fechada durante 3 dias, na altura disseram, a desculpa que deram foi que ele tinha ido fazer um exame médico, mas que, enfim, o facto da base estar fechada durante 3, 4 dias, que era algo absolutamente anormal. Como é que esta informação surge? Surge através de familiares de militares que estiveram presentes nessa altura e que relatam, portanto, não é só um, são 2 ou 3 que relatam essa situação. Portanto, teria havido um contacto com uma civilização exterior que se teria mostrado preocupada com as explosões atómicas, com a corrida ao armamento e, portanto, teria ocorrido este encontro aí, onde tinha estado também um representante do Papa Pio XII, um representante do Vaticano, pronto, e que basicamente teriam vindo aqui alertar para os perigos das explosões atómicas e que nos queriam, no fundo, direcionar para noutro caminho de paz, etc. Existem alguns documentos que tentam atestar que isso foi uma realidade, embora nós não tenhamos a certeza absoluta. Portanto, é um disco disso, é muito bonito tentar abordar essa questão, mas não temos algumas evidências, mas não existe aquela evidência concreta que uma pessoa possa afirmar com 100% de segurança que isso aconteceu.
Sim, e provavelmente nunca irá haver.
Sim.
Provavelmente em relação a isso não quero
Bom, haver. Há muitos, pois, a não ser que ao longo dos anos o FBI e a CIA têm vindo a desclassificar muita documentação. Pode ser que um dia alguma dessa documentação nos traga alguma luz sobre esse possível evento. Sendo que é verdade também que uma grande parte desses documentos são obtidos por esta chamada Lei de Liberdade de Informação, que é uma lei que nos Estados Unidos, mas alguns países europeus também já a têm, nos Estados Unidos também decorreu, lá está, a partir dos anos 70, e portanto permite a qualquer cidadão, no fundo, pedir acesso, uma vez tendo terminado o tempo de classificação, eles pedem acesso à documentação, não é? Portanto, a chamada Lei de Liberdade de Informação. Muitos destes documentos vêm totalmente todos rasurados, portanto, esse tipo de data, o nome de algumas pessoas e pouco mais. Mas há outros não, que trazem alguma informação, há muitos que trazem muita palha, enfim, pode ser que um dia seja possível.
Pois estamos sempre dependentes e a falar de agências de informação com todos, com as suas cliques e com todos os seus ticos, não é? Mas aqui mais em Portugal, há tempos, provavelmente há 40 anos, começou-se a falar a propósito de comunidades, de bases extraterrestres nos Açores. Havia alguns avistamentos e havia também um livro de banda desenhada, que seria dos mais conhecidos da época cá em Portugal. O primeiro livro de banda desenhada é de Edgar Pierre Jacob, onde de facto ele, para além dos desenhos e do conhecimento que tinha do que era a realidade açoriana, ele também falava a propósito de naves que eram avistadas nas ilhas, mas referia com muita precisão a existência de bases intraterrestres, mesmo debaixo de água. O que é que nós sabemos sobre isso? E qual seria a ligação que se poderá fazer ainda ao facto dos Açores serem um resto de terras de gentes atlantes?
Sobre o tema Atlante, eu não posso, não tenho grande conhecimento para entrar por essa vertente. Talvez o professor Manuel Gandra seja a pessoa mais ideal, a pessoa certa para falar sobre esse tema. É engraçado que há pelo menos um caso, por acaso há mais do que um, mas há um, aquele mais conhecido, penso que é de 68, na Ilha Terceira, onde realmente havia uma base americana, e onde o guarda da base, na altura, Serafim, esqueci-me do resto do nome, tive agora uma pequena branca, mas ele está calmamente a ouvir o relato do jogo Sporting qualquer coisa, e de repente há uma grande interferência no rádio. A certa altura ele sente um foco de luz grande, vem cá fora, e é quando se depara com uma espécie de um disco com uma cúpula, dizia ele, tipo de vidro em cima, onde aparecem inclusive uns seres também. E ele, enfim, tenta fazer assim para tentar tapar a luz, e de repente cai e é encontrado umas horas mais tarde inanimado no chão, onde depois é levado para o hospital, e, enfim, é feita uma análise toda clínica. Mas é engraçado que este caso foi de facto enviado para os Estados Unidos, e, se não estou em erro, faz parte também do Blue Book, portanto esse programa de estudo da Força Aérea Norte-Americana, liderada por Joseph Allen Hynek, este é um dos casos de estudo. Concretamente sobre Portugal, em específico, nós saímos um bocado fora da norma, porque não é normal, eu penso que em mais nenhum país isso acontece, termos dois chefes de Estado-Maior da Força Aérea que viveram situações de observação de fenómenos e que falaram abertamente em público sobre o assunto. Portanto, isso é uma coisa que lá fora não acontece. Portanto, nesse caso, nesse aspecto, somos absolutamente únicos. Temos o Sr. Lemos Ferreira, que teve um caso em 57, não é? Portanto, que teve 40 minutos com um objeto à sua frente, e ele e mais portanto, na altura num esquadrão, ele e mais três outros pilotos aviadores, sendo que a conversa depois também foi toda testemunhada por outros pilotos aviadores que voavam em áreas adjacentes, em que ele depois fez o objeto foi mudando, teve 40 minutos sempre à frente dos aviões, foi mudando de cor, foi mudando de forma, e a certa altura, de dentro do objeto saíram outros objetos e eles lançaram-se contra os aviões. Os aviões tiveram que fazer uma manobra de emergência para não chocarem com o objeto e também entre eles, não é? Ele produziu um relatório que vai assinado por ele, pelos outros pilotos e pelos pilotos que voavam em áreas adjacentes. Foi feito também um relatório pela própria Força Aérea, a testar não só a idoneidade dos pilotos, mas a reconhecer que eles eram pilotos com centenas de horas de voo e que eram pessoas capazes, não é? Portanto, é um caso em aberto, né? E na altura, que ele era o senhor capitão Lemos Ferreira, que depois mais tarde vai ser general, chefe de Estado da Força Aérea e chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas. Portanto, não era uma pessoa qualquer, não era uma pessoa, não era propriamente, não se pode dizer que era um lunático, não é? Ou que teve uma alucinação enquanto voava, não é? Portanto, senão não chegava onde chegou, não é? Uma pessoa reconhecida, qualificada, e ele, foi ele que depois permitiu também que nos anos 70, esta equipa, uma equipa de investigadores civis, liderada pelo professor Joaquim Fernandes, lá está, nos anos 70 foi um bocado este boom de interesse nacional pelo fenómeno OVNI, também talvez fruto da própria iniciativa dentro das Nações Unidas, por parte do Sir Eric Carey, que foi primeiro-ministro de Granada, que ele próprio também teve um avistamento, e reuniu-se numa equipa e tentou levar à discussão dentro das Nações Unidas. Houve várias reuniões dentro das Nações Unidas, fazia parte deste grupo liderado pelo Sir Eric Carey, o J. Allen Hynek, enfim, Stanton Friedman, Jack Valletta, o próprio Gordon Cooper, ex-astronauta da Mariner. Houve reuniões, foi feita uma decisão, portanto uma decisão que não é vinculativa, portanto é uma decisão, no fundo, de tentar levar a uma discussão em plenário para que fosse constituída uma resolução, e a resolução sim obrigaria os Estados-membros a serem proativos, não é? Esta decisão 33/426, que foi aprovada, e no dia em que iria ser feito o debate no plenário, houve um golpe de Estado em Granada, o Sr. Eric Carey foi deposto e foi acolhido dentro do edifício das Nações Unidas como exilado político, portanto, e depois aquilo não desenvolveu, portanto, caiu em saco roto. Embora nós, em termos de grupos internacionais, tentamos ainda tentar levar isto a banda. Mas, no fundo, isto foi em 76, e isto motivou algum movimento internacional, que também, lá está, cá em Portugal foi vivido, e penso que foi em 78 que inclusive houve o primeiro Congresso Ibérico na faculdade, organizado na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, e que foi bastante concorrido, o auditório estava cheio de gente interessada, não é? E portanto, estava eu a dizer que o Sr. General Lemos Ferreira, José Lemos Ferreira, interessado no tema, acompanhou outros casos e permitiu um protocolo informal em que permitiu que investigadores civis tivessem acesso às bases aéreas e pudessem entrevistar diretamente os pilotos da Força Aérea. Isso é uma coisa também, isto foi em 1980, e é absolutamente inédito a nível mundial. Não existe. Portanto, o Brasil tentou mais tarde fazer algo semelhante, E por acaso na América Latina há alguma proximidade e hoje em dia ainda existem grupos com ligações governamentais de estudo do fenómeno, porque de facto há muito bons casos na América Latina, na América do Sul. Cá, este protocolo permitiu realmente que se fossem não só buscar esses casos mais antigos que envolveram pilotos aviadores da Força Aérea Portuguesa, como também, inclusive, em 82, que houve o caso da OTA, com o comandante Júlio Guerra e com o Carlos Garcês e com o António Gomes, os três pilotos que também tiveram 25 minutos com o objeto a brincar com eles, e isso permitiu, portanto, em 82, que a equipa de investigadores civis tivesse acesso quase de imediato aos pilotos, à base, e fosse feita uma investigação profunda, uma avaliação psicológica dos pilotos, uma investigação realmente como se tratasse de uma investigação criminal, não é? A fundo. E depois em 83 ou 84 houve inclusive uma reunião grande aqui no Porto, na antiga Casa das Artes, se não estou em erro, onde estiveram vários académicos da Universidade do Porto e da Universidade de Lisboa, enfim, com os pilotos, neste caso com os pilotos do caso de 82, com os investigadores, com o professor Joaquim Fernandes, José Sotomayor, etc., e portanto a debater o que poderiam fazer, que iniciativas se podiam desenvolver, que protocolo, que programa de investigação se podia desenvolver no futuro com a ajuda da academia, né? E nesse sentido, uma das coisas que resultou foi a distribuição de um inquérito por todas as esquadras de polícia e centrais da GNR a nível nacional, um inquérito que permitia que qualquer cidadão que tivesse tido um avistamento pudesse ir à esquadra e preenchesse esse inquérito, que depois era enviado para o Ministério da Administração Interna e depois para neste caso para a Universidade, para o STEC, que no fundo, enfim, falando de STEC, é o Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência da Universidade de Fernando Pessoa, é um departamento de investigação da Universidade de Fernando Pessoa, sendo que a STEC já teve outros nomes no passado, portanto é uma herança de outros grupos de investigação, que era a CEAF, a CNIF, a SPEC e depois o STEC. Grupos compostos por investigadores civis que tiveram, de facto, um papel pioneiro, absolutamente exemplar, único, a nível mundial, em termos do acesso que puderam ter direto aos pilotos.
Francisco, peço desculpa. Dessas investigações e todos esses esforços que foram feitos por parte de cientistas, por parte da academia, que conclusão é que se chegou? Ou seja, há um dado conjunto de fenómenos. Penso que se terá chegado à conclusão, no caso desses avistamentos por parte dos pilotos aviadores, que se terá chegado à conclusão que estávamos perante um fenómeno extraterrestre, desconhecido, mas acima de tudo perante um fenómeno inteligente, não é? Porque quando se diz que estiveram ali 20 minutos num caso e 40 minutos no outro, eu penso que em nenhum momento terá partido do princípio que não estávamos perante um fenómeno que era comandado por uma inteligência igual a superior à nossa, não é?
Nunca houve essa conclusão.
Fiz 40 anos de investigação.
Sim, mas nunca houve essa conclusão definitiva que era extraterrestre, não é? Portanto, houve essa conclusão definitiva que era algo inteligente, não é? Mas que não identificado.
Claro.
Sim, claramente inteligente, mas o que é? Nunca houve essa conclusão definitiva, né? Mesmo não sem, portanto, a hipótese extraterrestre enquanto última hipótese que é colocada em muitas situações fica essa hipótese no ar. Por exemplo, mesmo o relatório Cometa, que é um relatório feito em finais, iniciado em finais dos anos 70, que foi ao longo de diversos anos e foi apresentado em 99, se não estou em erro, conduzido pela por elementos da Força Aérea Francesa e pelo, também pela Comissão Nacional de Estudos Aeroespaciais Francesa. E, portanto, o estudo era mesmo o Cometa Report, OVNIs para o que nos devemos preparar. E, portanto, fazia uma análise de diversos casos, algumas dezenas de casos, chegavam a uma percentagem, penso que era à volta de 18% dos casos que eram absolutamente inexplicados, portanto, a hipótese extraterrestre era aquela que mais se adequava em termos de resposta. E, portanto, faziam ali uma análise em termos de defesa, como é que nos devemos preparar para algo que eventualmente será muito superior a nós. Portanto, eles já colocavam essa hipótese, com altas patentes militares também envolvidas no estudo. Isso foi apresentado em 99. Mas, como esse, há outros estudos, inclusive dentro do projeto Blue Book, em que eles chegam a... também dentro mais ou menos nas mesmas percentagens, à volta dos 20% de inexplicável, né? Portanto, depois de eliminadas todas as hipóteses, ficam com a hipótese extraterrestre é melhor, porque é algo inteligente que nós resta, não conseguimos, não é? Reproduzir, é que resta, né? É algo de fora, pode ser interdimensional, seja o que for, mas, portanto, mesmo agora isto que se põe, que estamos a viver neste momento, com uma iniciativa do Tom DeLonge, que é um vocalista de uma banda de rock, Blink-182, uma banda de rock norte-americana, em que este vocalista, Tom DeLonge, sempre interessado no tema também desde pequeno, de repente conseguiu estabelecer uma série de contactos que meteu, enfim, no fundo, muitos ativistas e investigadores num bolso, porque ativistas e investigadores que vêm a trabalhar nisto há décadas, e chega este indivíduo de repente e consegue algo que nenhum dos outros conseguiu. E ele conseguiu juntar uma equipa. É verdade que grande parte dessa equipa são antigos elementos de agências de informação e também ligados ao Departamento de Defesa norte-americano. Inclusive um deles, o Luiz Elizondo, que esteve mesmo a trabalhar num programa classificado de investigação do fenómeno, entre 2007 e 2012. Esta iniciativa chama-se To the Stars Academy of Arts and Sciences. Eles conseguiram que a 16 de dezembro de 2017 fosse publicado no New York Times um artigo grande sobre o fenómeno OVNI e sobre incursões que diversos objetos não identificados interferiram em manobras de exercícios militares de preparação para teatro de guerra. E, portanto, eles, ao longo de uma, duas semanas, um conjunto de objetos não identificados entrava em área absolutamente restrita e sensitiva e conseguiam deixar os aviões topos de gama para trás, sendo que no caso de 2015 estamos a falar de aviões, os F-18 Super Hornet, que eram aviões acabados de estrear, topo de gama, que têm uma autonomia de voo de cerca de hora e meia, sensivelmente, e estes objetos conseguiam estar 11 horas sempre em voo, não é? Sempre a serem detectados pelos radares, e a fazerem manobras de aceleração instantânea, de ascensão instantânea, curvas a 90 graus com estimativas de força G acima dos 200, portanto, sabendo eles, enfim, já tem havido várias palestras, vários encontros para debater isto, em que eles assumem, portanto, que estão interessados em tentar perceber uma série de características desses objetos. Portanto, não só essa aceleração instantânea, como a capacidade de enfrentar as forças G, portanto, o ser humano, aqueles pilotos mais, mais capacidades, conseguem aguentar até 9Gs antes de cair para o lado. Os aviões também topo de gama conseguem aguentar os 18, 19Gs, e estes objetos conseguem ir acima dos 200, portanto é algo fora do normal. Pois, outra capacidade que estes objetos demonstraram é ser tudo num, ou seja, nós utilizamos os aviões para andar no ar, os foguetões para ir ao espaço, os submarinos para andar debaixo d'água, navios para andar sobre a água, e estes objetos fazem tudo num. Conseguem, vêm do espaço, andam para aí a voar, conseguem mergulhar, se levantar, fazer tudo num só. Portanto, isso e a capacidade também de serem invisíveis, seja a olho nu, seja também ao radar. São tudo características que interessam, capacidades que interessam, obviamente, às instâncias militares. Não é? Portanto, está a perceber como é que aquilo funciona. Portanto, estão a ser desenvolvidos estudos, ou seja, já há muito tempo, não é de agora, porque aquilo que eles estão a dizer agora em 2017, que os pilotos observaram, se nós formos ver os relatos dos pilotos nos anos 40, 50, é exatamente igual. O espanto é exatamente igual, as manobras são mais ou menos as mesmas, portanto, não houve uma evolução. Neste momento está-se a discutir mais ou menos abertamente, quase que tipo a passar uma esfregona sobre 70 anos de observações por parte dos militares dos anos 40, não é? Começou agora, como se fosse agora uma novidade, mas não é. Agora está a ser discutido um bocadinho mais publicamente e tentar trazer à academia, mas é também ao facto que ao longo destes 60 anos o fenómeno já se tinha manifestado assim e já houve N estudos, inclusive estudos académicos sobre o fenómeno. Estamos a viver tempos interessantes nesse aspecto, porque mesmo desde depois deste artigo em dezembro de 2017 do New York Times, houve vários outros artigos, houve inclusive a assunção por parte da Marinha Americana de que estavam a mudar, a alterar os protocolos de reporte dos avistamentos, portanto a permitir que, portanto, supostamente oficialmente não havia aqui um protocolo definido para a apresentação dos relatórios de avistamentos de fenómenos não identificados. E portanto a Marinha estava a pôr os pontos nos is a dizer, sim senhor, a partir de agora vai haver um procedimento interno para isso. Houve uma série de briefings, com certeza, à porta fechada, com senadores e congressistas norte-americanos, queriam saber ao certo o que é que se passava, que tipo de programa foi este que tinha existido a partir de 2007, onde tinham sido canalizados vários milhões de dólares para o estudo, sem grande supervisão por parte do Congresso. O próprio Japão, entretanto, já veio também assumir que também estava a dar novas diretivas para o próprio procedimento de relatórios de avistamentos, e é muito natural que haja outros países que vão mais ou menos na mesma onda. Isto é muita informação, eu sei.
Porque... Não, essencialmente aquilo que eu acho que é importante é as pessoas ficarem com uma ideia que existe um trabalho sério. Nós estamos aqui no Inquietações hoje a debater a questão da exopolítica e as relações de poder, as relações políticas que advêm da confirmação deste fenómeno, ou seja, de não estarmos sozinhos, e provavelmente se não for no nosso tempo será no outro tempo, e nós teremos que enfrentar e se calhar nos confrontarmos com esta realidade, é que de facto haverá outras entidades, haverá outros seres, haverá outras civilizações com as quais nos iremos…
Que de alguma forma não se querem dar a conhecer totalmente.
Se calhar, porque são de facto… Bom, mas a questão que eu gostava de colocar é a seguinte, porque é de facto algo que preocupa as pessoas. Habitualmente a mim dizem assim, pois isto é um assunto muito interessante, porém, numa época em que temos tantos, todos nós temos acesso a uma máquina fotográfica de altíssima definição, porque é que nós não vemos mais, dizem, porque é que nós não vemos mais fotografias de OVNIs e porque é que não há mais em concreto? E a propósito desses relatos de contactos com extraterrestres, encontros com entidades de outras dimensões, de outras civilizações, de outros planetas, seja como for, porquê é que não há provas em áudio, não há provas em vídeo, porquê é que não há mais fotografias? perguntam isto. A questão que eu gostava que me respondesse a todas estas questões, mas antes disso gostava que nos respondesse ao seguinte. Durante o ano de 2020, houve avistamentos em Portugal?
Bom, avistamentos há muitos. Quase sim, todos os dias há gente a relatar, não é? Que sejam absolutamente credíveis e que justifiquem uma investigação séria, é difícil, confesso, não. Também porque eu a mim custa-me acreditar que ou nós somos um jardim zoológico em que vem aqui uma série de seres visitar-nos, ou somos uma atração turística para haver tantos avistamentos, não é? Ou somos de facto tipo ou vem para cá alguns deles trabalhar, não é? Todos os dias a ver avistamentos, penso que não faz muito sentido. Que haja um interesse por parte dessas outras inteligências pelos nossos exercícios militares ou por questões, sim, quer dizer que, por exemplo, há situações, aliás até há um documentário sobre isso, UFOs and Nukes, que é intervenções junto de bases nucleares, principalmente durante a Guerra Fria, houve várias, com consequências, num dos casos na base de Malmstrom em 69, se não estou em erro, foram desligados uma série de mísseis, por exemplo, um objeto que chegou, foi dado o alerta de intrusão em espaço aéreo restrito e de repente, enquanto eles estavam ao telefone, comunicaram uns com os outros a ver o que estava a passar, houve uma ou duas dezenas de mísseis intercontinentais com ogivas nucleares que foram desligados, né? Portanto, todos eles sistemas autónomos de segurança, não é? Portanto, com os silos separados por centenas de metros, e eles de repente desligaram-se. E do lado soviético, ligaram-se. Uma manifestação de potência, não é? Quer dizer, basicamente a mostrarem-nos que, se quiserem, podem-nos destruir quando quiserem. E isso está bem documentado, esses incidentes estão documentados. A questão de, por exemplo, estas últimas fotografias, inclusive é vídeos que foram disponibilizados pelo Pentágono das intervenções durante os como é que se diz, os exercícios militares, em 2004, em 2015 e em 2015 e penso que em 2017, são recentes. Não precisamos ir muito longe também, em 1990 houve aqui este caso perto do Porto, em Alfena, portanto fica a cerca de 20 km, e o jornalista do Jornal de Notícias tirou 4 fotografias, cujos na altura ainda não era com máquinas digitais, portanto era com rolo negativo, não é? Cujo negativo foi analisado pelo Laboratório Nacional de Engenharia, foi analisado pelo professor Richard Hines, consultor da NASA, foi analisado por Jean-Jacques Velasco, do Centro Nacional de Estudos Espaciais Franceses, foi analisado por laboratórios da Kodak, todos eles assumiram que o objeto ali fotografado, que era real, portanto não era uma manipulação, era real, mas não sabiam identificar o que era. Agora, sim, de facto toda a gente tem, hoje em dia, telemóveis com capacidade fotográfica que metem num bolso muitas máquinas fotográficas, não é? Portanto uma capacidade de resolução absolutamente fantástica. Será que captam a frequência destes objetos? É uma pergunta, porque de facto é verdade, com tanta gente a tirar fotografias, porque é que não captam mais ovnis? Se somos visitados todos os dias, que eu pessoalmente não acredito. De vez em quando, sim, e já se percebeu que não é nunca em cima de uma grande... Por acaso, mentira, em 97 foi em cima de Phoenix, um grande objeto em forma triangular, em que mais de 25 mil testemunhas, e eu dizia que se abrisse um jornal grande por cima da cabeça, não tapava o objeto todo, era um objeto mesmo grande. E foi filmado e deu nas notícias e tudo. Mas não é muito normal, não é muito comum. Mas eu ponho essa dúvida, será que eles captam, portanto, há esta reconhecida capacidade por parte destes objetos, se é que há uma mesma fonte, pode haver diversas fontes, não é? Portanto, ou se calhar diferentes civilizações, não sabemos, que eles têm essa capacidade de camuflagem ao olho nu, camuflagem em termos também de radar. Portanto, se calhar estas nossas máquinas não captam também a vibração destas máquinas, ou seja, ou deste fenómeno, seja o que for. Por outro lado, existem N aplicações em que é possível uma pessoa tirar uma fotografia e adicionar a seguir um objeto, ou faz um vídeo a seguir adiciona um objeto voador não identificado. E, portanto, isso também contribui para o ruído, digamos assim, porque há muitos, todos os dias aparecem no Facebook montes destes supostos avistamentos, mas que uma pessoa sabe que, enfim, são criações. Portanto, eu não consigo responder concretamente ao porquê de não serem mais fotografados, mas se calhar a minha hipótese iria para essa possibilidade de as câmaras não os conseguirem captar.
Sim, parece-me perfeitamente plausível, até porque nós sabemos que a própria tecnologia militar hoje em dia já consegue grandemente simular esse tipo de possibilidade, não é?
Exatamente.
Portanto, nós já conseguimos de algum modo
produzir
aquilo que estamos em que não acreditamos de algum modo. Não, se eles viessem aqui tínhamos que os ver, mas nós sabemos que a tecnologia militar hoje em dia já permite esconder muito do que são estruturas de guerra, não é?
Portanto, e muita gente diz que essas capacidades que hoje em dia existem são baseadas na reengenharia de alguns desses objetos caídos.
Sim, portanto, sim, também é essa ideia, ou seja, que já algumas dessas naves terão sido recuperadas e que com base no estudo dessas tecnologias nós demos saltos quase quânticos. Demos saltos quase que quânticos relativamente àquilo que era a tecnologia que dominávamos de um momento para outro, desde o próprio transistor, não é? Passar da válvula para o transistor parece uma coisa simples, mas…
Não, o Edgar Mitchell, o sexto homem a pisar na Lua, dizia, quer dizer, os meus avós andavam a cavalo em charrete, no espaço de duas gerações eu fui à Lua, portanto é uma… É inacreditável, parece um filme de ficção, não é? É impressionante.
Não, é mesmo que é o conhecimento que nós temos do ser humano nos seus primórdios, estamos a referir aos hominídeos primatas, nós sabemos que existem milhares de anos para explicar-se, não milhões de anos, que não são explicados neste momento, ou seja, nós estamos habituados a ver os desenhos do homem a pôr-se a pé, mas faltam ali muitos níveis da elevação do corpo do ser humano, não é? Nós sabemos que há saltos,
que não são explicados.
O próprio Jung explicava isso, não é? O próprio Jung dizia que nós acedíamos a níveis de consciência e de informação através de um sincronismo que fazia com que algumas pessoas, através dessa intuição, desse acesso ou desse sincronismo, conseguissem fazer a civilização milhares de anos, não é? Porque tinha acesso à informação privilegiada, o que faz de facto com que tudo isto seja muito mais fascinante. Eu recordo-me aqui há muitos anos ter assistido na Gulbenkian em Lisboa a uma palestra de um dos indivíduos que terá desenhado, decidido e concluído a propósito daquilo que é o DNA, não é? Que dá uma explicação cabal a propósito do que é a nossa evolução ou do que somos, e ele disse que quando se tinha encontrado com outro indivíduo, portanto era uma equipe constituída por duas pessoas inicialmente, foram eles que imaginaram, que gizaram todo aquele esquema,
dizia quando se encontrou com o outro, não sabia nada sobre o assunto, portanto nunca tinha estudado o assunto, e depois dali daquelas conversas surgiu tudo, e ele não era capaz de explicar de onde é que tinha vindo aquela informação. Ou até a própria Madame Curie, que diz que quando se foi deitar na noite anterior à sua grande descoberta, também não tinha informação nenhuma, portanto foi qualquer coisa que lhe surgiu.
Mesmo Leonardo da Vinci, não é? Passou para o papel a informação que recebeu e depois não a soube aplicar, no fundo, não é?
Porque era antes do tempo, não é? Portanto, há aqui uma comunicação com o sincronismo. Há a comunicação através de um sincronismo ou uma informação que não é deste mundo, e de facto muitas vezes são precisos 50 anos para que se lhe reconheça a validade, mesmo a falar de tecnologia. Portanto, tudo isto está muito por explicar em relação a nós próprios, como é que nós poderíamos agora explicar o que acontece em relação a outras dimensões, a outras civilizações, aos povos das outras estrelas. Portanto, claro, exopolítica, e exopolítica, e a propósito do poder e das relações políticas entre todas estas civilizações, ainda desconhecidas para nós, há dois aspectos que penso que serão importantes, principalmente se queremos falar daquilo que é a relação deste fenómeno com Portugal. Existe um evento, ou existiu um evento em tempos, eu penso que ainda existe, nas Caldas da Rainha, onde se reúnem periodicamente, não sei se é anualmente, Francisco, para discutir este assunto, mas especialmente para se confrontarem com os relatos de contactos com extraterrestres. Este encontro ainda se continua a realizar, Francisco?
Nós tentamos fazer, de facto, encontros anuais, acho que estas conferências anuais, nos últimos anos tem sido nas Caldas da Rainha, inicialmente até foi aqui na Universidade de Fernando Pessoa, nós fazíamos sempre uma no Porto e outra em Lisboa, e depois começamos a tentar concentrar tudo em Caldas da Rainha, que era tipo quase um meio caminho, o encontro a meio do caminho. Este ano, obviamente, face às circunstâncias, não se irá realizar. Esperemos que nos próximos meses seja possível fazer algo. Mas nós tentamos trazer alguém de fora que possa dar uma palestra, fazer uma visão, seja do seu país, seja também da própria investigação que tem conduzido a nível internacional, e temos também, normalmente, uma outra pessoa a nível nacional também a falar sobre a sua investigação, enfim. Portanto, não é necessariamente só sobre experiências pessoais, mas sobre a investigação conduzida e sobre, enfim, casos mais atuais que possam ter existido. Vamos lá ver se é possível. Foi já há duas semanas que houve em Barcelona Ufology World Congress, foi a sua quinta edição. Eles, enfim, tentaram até à última que realmente se concretizasse tudo pelo melhor. Houve uma série de palestrantes que, enfim, acabaram por não poder ir, como seria de esperar, principalmente aqueles que vinham dos Estados Unidos não puderam vir, mesmo Javier, que vinha do Brasil, também não pôde vir. Foi um evento mais pequeno. O ano passado estiveram mais de 800 pessoas a assistir, teve o Michio Kaku presente, portanto um astrónomo de referência, não é? Um físico de referência. Este ano ia estar o Dr. Chandra, que também tem uma série de papers científicos sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Ele fez uma comunicação online, digamos assim, e já está a preparar a próxima edição, que será 8, 9 e 10 de outubro de 2021. Esperemos que desta vez com mais sorte, e em princípio eu serei uma das pessoas a falar, tentar apresentar os casos mais interessantes, os casos militares portugueses mais interessantes. Mas todos os anos há, não é só cá em Portugal, nos Estados Unidos há conferências quase todos os meses, é impressionante, aquilo tem uma dinâmica impressionante, todo o merchandising associado e tudo. Cá na Europa é tudo um bocado mais, não é com a mesma euforia, digamos assim, as pessoas são um bocado mais conservadoras, mas vai havendo alguns eventos interessantes. Sim.
Naturalmente que nós temos uma perspectiva, refirmo aqui na Europa, temos uma perspectiva um pouco distinta daquilo que se passa, por exemplo, nos Estados Unidos, porque nós temos
sempre fazemos sempre uma leitura muito histórica, porque estes avistamentos, estes contactos, estes relatos são centenários, não é? Portanto, nós temos, reconhecemos isto e conhecemos da própria história este tipo de, o aparecimento deste tipo de fenómenos e de relatos. Portanto, nós temos uma postura um pouco diferente daquilo que acontece nos Estados Unidos, também pela própria relação que eles têm com a sua própria história, que, como nós sabemos, é muito mais ténue que a nossa, não é? Bom, o Brasil, não, o Brasil de facto do ponto de vista do fenómeno, um mercado completamente diferente em termos de ideias, mas também em termos daquilo que podemos considerar uma abordagem muito, como é que eu vou dizer, não queria ser, não, a minha ideia não é desprestigiar o fenómeno, mas eles têm uma abordagem muito popular, digamos assim, não é? Sim. Portanto, nem é científica, nem é histórica, é uma abordagem muito popular.
Não, tem uma abordagem também pretensamente científica, pelo menos há alguns grupos que o tentam fazer. Mas é verdade que, talvez, enfim, influenciados pela cultura norte-americana, porque eles também vivem muito, não é? Portanto, eles veem os Estados Unidos um bocado como ali quase o, como é que é dizer, uma luz orientadora, não é? Aqueles, quase ali o paraíso que eles querem tanto chegar, e revêem-se muito neles, e portanto… penso que na parte do fenómeno OVNI tem bons casos. O Gevaert, que tem a revista UFO, que penso que é neste momento a publicação mais antiga ainda em funcionamento a nível mundial. É verdade que, lá está, para ter conteúdo, às vezes dá-se tempo de antena a informação menos credível, não é? Porque para ter conteúdo cai nesse erro. Mas é verdade que o povo brasileiro também se dá muito a isso, portanto é muito, muito emotivo e portanto facilmente acredita nos casos mais simplistas. Mas há muitos bons casos, o caso da Varginha, por exemplo, que é um objeto que cai em que depois se… é inclusive recolhido dois seres, está bem documentado, são as crianças que veem um dos seres, há uma descrição pormenorizada do serzito, que tinha assim umas protuberâncias na cabeça, que cheirava muito mal, o hospital local foi encerrado, houve um elemento das forças especiais que conseguiu apanhar um dos seres e acabou por morrer passado dois dias, quando esteve com ele ao colo. Portanto, tudo isso está registado e é muito, muito interessante. Que fosse extraterrestre, não sabemos, não é? Mas que a população viu um objeto ou algo que caiu durante a noite e depois no dia seguinte foram encontrados dois seres diferentes, isso é uma realidade. Mas mesmo na noite dos OVNIs, portanto nos anos 70, né, portanto são uma série de objetos que são apanhados em radar, que são vistos também pela população e que são, há dois, três, quatro caças que são enviados para tentar interceptar os objetos, portanto tudo isso, há as comunicações via rádio que foram desclassificadas, portanto tudo, e há outros casos, há o caso… Operação Prato, mesma coisa, que são objetos que inclusive acabam por causar terror na população local, porque são explotados uma série de incêndios, há umas bolas que provocam incêndios e que entram pelas casas das pessoas, as pessoas estão aterrorizadas durante várias noites, é o próprio exército que é mandado para o local, chegam a vir também equipas norte-americanas tentarem investigar o local, o fenómeno vai-se deslocando de população em população, é um fenómeno que também é, portanto, muito semelhante, ocorre também em Itália, penso que antes deste do Brasil, penso que é nos anos 50 ou 60, que a população ribeirinha está também em pânico, lá está, porque são provocados incêndios, há umas bolas que aparecem, tipo orbes de luz que aparecem e provocam incêndios nas casas, provocam queimaduras nas pessoas, etc. É inexplicável, mas tem aí, e há casos inclusive de quedas e de recolha de pequenos materiais, como é que se chama? Nós ainda há pouco tempo por acaso entrevistamos a Andrea Simondini, que é da Argentina, que tem um museu, Museu OVNI, lá na Argentina, criado por ela e pela mãe, que onde têm Ubatuba, acho que é Ubatuba, é um dos casos no Brasil, onde foram recolhidos materiais, que foram inclusive depois analisados ou ainda estão, que são inconclusivos, os metamateriais, que têm, como é que se diz, têm o alinhamento da estrutura em termos de isótopos sai fora do que seria normal encontrar na natureza. E, portanto, percebe-se que são materiais que têm que ter sido, de alguma forma, produzidos com recurso à engenharia, com um determinado propósito. E, portanto, há neste momento, penso que são 10, 12 materiais que foram recolhidos em diferentes locais, portanto, resultado de diferentes quedas, e que estão para análise. Esse é uma das referências no artigo do New York Times de 2017, dezembro de 2017, portanto eles dizem foram recolhidos estes metamateriais e ninguém pega, ninguém acha extraordinário. Portanto, foram recolhidos materiais de objetos supostamente de fora, mas ninguém pega. Pareceu despercebido.
É porque não é ainda tempo para isso.
Não é tempo para isso.
Nós estamos aqui a falar da exopolítica, temos falado a propósito de fenómenos inexplicados, temos falado do fenómeno extraterrestre, fenómeno OVNI, mas há também uma tradição grande de fenómenos intraterrenos, ou seja, eu recordo-me no início do século passado haver uma grande literatura a propósito disto mesmo. Curiosamente acreditava-se, havia quem acreditasse que a Terra que era oca, não é?
Sim.
Agora acredita-se que a Terra é plana, que a Terra é plana. Na altura é que a Terra era oca. Portanto, há fenómenos intraterrestres, ou seja, há gente que acredita, e por que não? Nós estamos a levar isto à laia de fenómenos que vêm do espaço, mas poderão ser civilizações que existem no interior da Terra. Há de facto evidências em relação a isso? Há casos?
Há um bocado diz que disse, portanto, se nós formos ver, já Edmund Halley, o que descobriu o cometa Halley, não é? Já ele nos seus modelos matemáticos previa essa hipótese de a Terra ser oca e de eventualmente ser habitada no seu interior. Há vários outros da mesma altura, não sei se Isaac Newton chegou também a considerar essa hipótese. Estou-me a tentar lembrar do nome do físico alemão que deu nome a uma série de sistemas matemáticos que ainda hoje em dia se estudam na universidade, os sistemas de Euler, e também ele punha essa possibilidade de a Terra ter um Sol interior com cerca de 1000 quilómetros de diâmetro e que possibilitaria a existência de uma civilização interior. Depois, de facto, chega-se a esses. Durante o século XIX, penso que motivado muito por essa vontade de alguns pensadores mais místicos que fizeram uma série de périplos pelo Oriente, nomeadamente pela Índia e pelo Tibete, e que desenvolveram uma série de teorias, porque não estava que estiveram em contacto com esses monges que falavam da possibilidade da Agartha, né? esse mundo interior que habitado por uma civilização mais iluminada, com conhecimentos mais avançados, conhecimento essencialmente de, a nível de consciência, não é? Portanto, uma consciência mais desperta. E esses seriam os anciãos do nosso planeta, não é? E portanto temos a Madame Blavatsky, temos Ferdinand Ossendowski, Blavatsky que inclusive também acaba por ser uma das influenciadoras de Fernando Pessoa, de Henrique José de Sousa, que ele próprio também andou à procura um pouco dessas entradas, porque supunha que o Brasil teria uma dessas entradas para o mundo interior. Há uma série de René Guénon, temos inclusive, há um outro que inclusive depois serve de inspiração ao movimento nazi, à Sociedade de Vril, que andou à procura dos artefactos todos que dessem acesso a esse conhecimento que lhes permitiria, no fundo, dominar o mundo, não é? Como é que ele se chamava? Bom, esta altura do dia também não é muito bom. Até brancas.
Ficamos já aqui com uma ideia muito clara relativamente às possibilidades.
Há muitas possibilidades.
Há possibilidades que são infindas, digamos assim, porque temos desde os interdimensionais, temos os contactos que são feitos também de forma telepática e só telepática, e temos a possibilidade de todos estes fenómenos serem explicados por visitas de diversa ordem, desta intraterrena, extraterrena, saem dos vulcões, entram nos vulcões, saem do mar, entram no mar e por aí fora, portanto…
Claramente,
sim. Aqui a exopolítica tem muito por onde andar, porque um dia que se reúne toda esta gente… para ter uma discussão a propósito do poder que existe, a distribuição do próprio poder político, de facto vai ser complicado porque é demasiada gente a concorrer, não é? Estamos a falar de poder numa perspectiva muito comum e de autoridade numa perspectiva muito comum. Para terminar, porque a nossa conversa aqui no Inquietações já vai longa, voltamos, eu estou constantemente a tentar puxar a conversa para Portugal. Voltamos ao nosso território e para falar num fenómeno mariano, não é? Fenómeno mariano, podemos falar de Fátima. Há pouco, quando falava a propósito de Varginha e de outros em que de facto os contactos, os primeiros contactos são realizados com crianças, não é? Portanto, aqui provavelmente não há qualquer intenção, acontece. Em Fátima os contactos também foram feitos através de crianças e há relativamente aos fenómenos marianos, em especial em relação ao fenómeno de Fátima, há uma série de interpretações que também nos levam ou que nos ligam a este tipo de fenómenos, é assim, Francisco?
Bom, aí a autoridade é sem dúvida alguma o professor Joaquim Fernandes e a doutora Fina da Armada, né? Foram eles que conduziram a investigação e no fundo motivados, principalmente o professor Joaquim Fernandes, pela hipótese levantada por outros académicos internacionais, nomeadamente o doutor Jacques Vallée, de que as aparições marianas poderiam ter uma interpretação também do fenómeno, sobre o fenómeno OVNI, e portanto foram eles que, o professor Joaquim Fernandes e a doutora Fina da Armada, que conduziram uma investigação nesse sentido, a doutora Fina da Armada que depois teve acesso a aos arquivos do santuário, né? Portanto, ela no fundo conseguiu uma bolsa, portanto propôs-se para um estudo sobre o papel da mulher na Primeira República e com isso conseguiu justificação para ter acesso aos arquivos do santuário e nos arquivos do santuário conseguiu ter acesso, por sua vez, com muita sorte, a tudo aquilo que estava relacionado com as aparições marianas, inclusive havia mesmo um grupo de documentação que eram fenómenos insólitos e portanto onde estavam descritas todas uma série de observações que uma pessoa pode interpretar conhecendo de fenómeno OVNI, não é? Portanto, desde os chamados chapéus voadores, o que é que seria um chapéu voador naquela altura, não é? à própria descrição daquilo que seria o sol no 13 de outubro, em que as testemunhas descrevem um disco prateado fosco, não é? Com uma série de luzinhas no seu, na sua periferia, que transmitia um barulho de zumbido, a sensação de calor, tudo isso se pode explicar através de observações do fenómeno OVNI. Portanto, a própria comunicação que a Lúcia sempre referiu em termos a este ser, nunca chamou Nossa Senhora, chamava sempre um ser pequenino, da estatura da sua prima, cerca de 1,10m, 1,20m, que trazia uma bola de luz ao peito e que falava sem mexer os lábios, né? Tudo isso pode ter uma interpretação de facto. Aliás, eles escreveram vários livros, Fátima e o Fenómeno OVNI, Fátima e a Intervenção Extraterrestre, sendo que o professor Joaquim Fernandes depois fez um levantamento de várias outras aparições muito semelhantes, aparições não só cá em Portugal, mas também a nível internacional, e de facto há dezenas e dezenas de aparições, muitas delas também com crianças, né? E com características muito, muito semelhantes. Só Fátima, em Portugal, só Fátima é que foi reconhecida pela Igreja, sendo que, de início, a Igreja nada quis ter a ver com o assunto, e muito mais tarde, já nos anos 50, o cardeal Cerejeira também disse que Fátima foi feita pelas pessoas, não pela Igreja. Muito... Pois, mas isso, sem dúvida alguma, que a pessoa mais indicada para falar será o professor Joaquim Fernandes, porque foram eles que fizeram a investigação. Eu não queria, de forma alguma, estar-me a sobrepor a eles.
Claro, mas já nos deu uma série de informações bastante úteis e que são desconhecidas da maior parte das pessoas.
Ah, e, por exemplo, que um dos programas que nós fizemos para o Canal História, aliás, nós já fizemos vários programas para o Canal História, para o National Geographic, para o Discovery, etc., e um dos documentários, que chamava-se mesmo Extraterrestres, que teve 3 temporadas, está uma 4ª temporada encomendada, mas que não foi para a frente, e na primeira temporada havia um episódio somente dedicado a Fátima, em que nós tivemos a filmar, a doutora Filipa Armada já na altura estava mal, estava com cancro, estava já a passar mal, nós tivemos um dia inteiro a filmar com ela, só sobre este caso. E no final, os episódios depois começaram a ir para o ar, iam aos domingos, domingos às 10 da noite, o Canal História estreava um novo episódio. Sexta-feira recebo umas chamadas, era o episódio não vai passar. Houve alguém dentro da direção do canal que considerou que, apesar de que o episódio estava feito, estava editado, estava pronto a ser passado. E eles tiveram até à última, passa, não passa, passa, não passa, e depois simplesmente a justificação foi que não queriam a ferir a suscetibilidade religiosa do público e, portanto, não passaram, o episódio não foi passado.
O que quer dizer muito a propósito, não do episódio, mas do papel que a Igreja tem tido à volta do fenómeno em si, não é? Aliás, não sei exatamente quem foi que referiu isso, não sei se foi até o professor Joaquim Fernandes, num inquérito que é feito aos pastorinhos, neste caso à Lúcia, logo há de início, a primeira pergunta que foi feita à miúda, por um… portanto, eles terão feito os seus relatos primeiro de uma forma desorganizada e a populares, ou à GNR, ou à Igreja Local.
Inicialmente, ou seja, ao longo das 6 aparições, de maio a outubro, o pároco local, o padre Manuel Marques Ferreira, foi ele que foi fazendo tipo uma ata, um diário, portanto recolhido a confissão e foi escrevendo essas confissões, né? E portanto isso só mais tarde, já vamos falar, penso que é em 1923, quando é o cónigo Formigão que conduz a umas entrevistas posteriores, é ele que no fundo orienta, já no sentido de quem mais não poderia ser senão Nossa Senhora.
E parece que a questão que está no próprio, que está transcrita no próprio, do próprio inquérito,
A questão que penso que é o Cónugo Formigão que coloca a primeira questão nesse sentido de orientar a resposta foi, então diz lá, pequena, como é que era a senhora que tu viste? Como
sim,
é que era a nossa
onde
senhora
é que
tu viste?
Sim, sim.
Portanto, de facto…
Onde é que tu viste aqui? Nossa Senhora? Foi algo assim do género, isso. Não é?
Portanto, veja-se
já,
como é que
já
se
está
cria,
a orientar o… Sim.
Como é que se cria aqui um mito, digamos assim, da Senhora de Fátima, quando no fundo e inicialmente isso não foi sequer referido.
Não foi sequer. Quer dizer, exatamente, o próprio padre Manuel Marques, na altura… também não acreditava e acabou por, inclusive, abandonar a paróquia, não é? Portanto, em rota,
sim.
Mais ou menos.
Houve portanto, uma série de livros, entre eles a Fátima Desmascarada, de um cónugo que terá sido despojado de todo o papel que tinha na Igreja, e que à morte a própria Igreja foi junto do indivíduo pedir para que ele que ele afirmasse que era mentira o que ele tinha escrito neste livro Fátima Desmascarada. Não sei se é exatamente esse o tema, mas sei que é um livro muito antigo, eu cheguei a ver em tempos, há muitos anos, o livro, folheei-o, mas de facto não o tenho, onde de facto se dava outro tipo de relato, mas foi um livro de pequena tiragem e que rapidamente terá desaparecido, mas foi um livro cujo autor foi perseguido exatamente porque dava uma outra visão não religiosa do fenómeno de Fátima. Francisco, muito obrigado, nós éramos para ter uma conversa de 20 minutos.
Impossível.
Acho que tentamos. Madalena, eu se calhar ia-te passar a palavra. Obrigado, Francisco.
Obrigado, eu.
Ficar por aqui, foi o Inquietações. Vamos voltar naturalmente com outro assunto, com outro tema que nos vai inquietando, sempre num formato muito próximo da meia hora, o que significa que se calhar este programa será repartido em dois, mas poderia ser repartido em mais, porque valeria sempre a pena. É um tema muito interessante. Exopolítica aqui no Inquietações. Obrigado, Francisco.
Obrigado,
obrigado, Madalena.
Obrigada. Eu ficava aqui a noite inteira a ouvi-lo, policiada, palavra que sim, ficava
muito
aqui
obrigado.
A ouvi-lo o tempo infinito. Fiquei com vários apontamentos para estudar, para procurar mais. De facto, quando o Paulo Vieira de Castro me falou de exopolítica, disse-me, ui, o que é isto? Nem sonho de que é que este homem me está a falar. E dizia-lhe, tu interessas-te assim mais ou menos pelo fenómeno OVNI? E eu disse, não, claro, que pergunta. Mas fiquei aqui com muito material para procurar, estudar e achei fantástico. Muito obrigada.
Nada, nada.
E quem sabe não voltaremos ainda a este tema proximamente. Muito obrigado aos dois, então.
Obrigado,
até o próximo Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. Obrigado.
Obrigado.
Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.